autorização de vocês para a gente tocar um protocolo informal. Não precisa ter hino, abertura, eu pensei cerimonialista, né? Geralmente eu nem toco violão e nem faço oração, né? Pode ser? Então a proposta é a gente montar uma mesa com 4 pessoas, cada uma tem uma sala de 15 minutos, depois a gente abre para a plateia, todo mundo contempla entre 3 e 5 minutos, e a ideia é gerar ao fim um texto final, um texto curto, para que a gente solte também nas redes sociais e nos veículos institucionais. Pode ser? Alguém tem alguma sugestão de início sobre os combinados? Então vamos começar, professora Camila do IFG. E aí as formações depois vocês se apresentem. Professora Libertina, do Sintego. Professora Márcia, do Simpima. E professor Marcelo, da ADUEG, ou ADUEG, como é que vocês falam lá? E aí, Camila, você me ajuda agora a pilotar essa parte e eu faço a mediação com os microfones aqui. Pode ser? Então, podemos começar. Cada um se apresenta de início. Caso alguém não conheça alguém, a gente passa a conhecer agora.
Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu queria cumprimentar e agradecer o apoio do professor Marcos, ao apoio também do professor Marcelo, da UEG, da professora Márcia Abdala, do Sintima, e da professora Libertina, do Sintego. E também agradecer a presença de todos vocês que estão aqui hoje, dispostos a debater e refletir sobre esse tema, que é o ataque à educação pública e seus trabalhadores. E para começar, né, eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a professora Camila, sou professora do IFG, o Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis. Eu sou professora dos cursos de licenciatura em Ciências Sociais e licenciatura em Química e também da Educação de Jovens e Adultos. E para começar a debater e a refletir sobre esse tema, eu gostaria de trazer uma fala dele, que é o patrono da educação brasileira, o nosso querido Paulo Freire, amado por uns e odiado por outros, né? E aí ele diz o seguinte, que a educação é um ato político, é impossível ser neutro. Se alguém decide pela neutralidade, na verdade, essa pessoa já tomou uma decisão. Então, a educação, ela é permeada por diversas decisões coletivas. E essas decisões, elas exigem posicionamento. Então, quando nós somos contra ou a favor algo referente à nossa sociedade, nós estamos nos posicionando politicamente. E hoje, essa reunião, né, essa pequena reunião, que nós estamos aqui debatendo esse tema, é uma reunião de posicionamento político, porque nós decidimos refletir, debater e defender a educação pública, laica, gratuita e para todas as pessoas aqui no Brasil. E por que que a gente precisa fazer essa reflexão e esse debate? Por que que a gente precisa se posicionar politicamente em defesa da educação pública? Porque a educação pública, enquanto um direito, vem sofrendo ataques progressivos. Existem grupos que estão causando danos, prejuízos à educação pública, ou que querem se apropriar da educação pública para fins próprios, né? E quem são esses grupos? Diferentes grupos sociais ligados a empresas, a bancos nacionais e internacionais, ao mercado financeiro, a organizações não governamentais e etc. E esses grupos têm como principal objetivo transformar a nossa educação, que é um direito de acordo com a Constituição Federal, numa mercadoria, Quando a gente fala de mercadoria, é algo que pode ser comprado, né? Algo que só quem tem condições de pagar vai ter. E na nossa Constituição, lá no artigo 205, está garantido que a educação ela é um direito. Educação, direito de todos e dever do Estado. Então, esses ataques que a nossa educação pública vem sofrendo é referente a essa tentativa de transformação da educação enquanto direito numa mercadoria. E aí, o professor e pesquisador Luiz Carlos de Freitas, ele diz que está em curso no Brasil a uma reforma empresarial da educação. E o objetivo dessa reforma é privatizar totalmente a educação pública. Esse é o objetivo final. Esse é o cenário final desse projeto de reforma empresarial da educação. Só que para chegar até aí, existe um caminho a ser construído. Existe uma estrada a ser pavimentada. E aí eu vou citar aqui, rapidamente, né, na minha fala, duas estratégias de pavimentação dessa estrada para chegar nesse fim, nesse objetivo, que é a privatização total da educação pública. A primeira estratégia são as reformas educacionais, que são as reformas nas políticas que regulam a nossa educação, que organizam a educação nacional. E também as reformas nas leis e nas políticas que regulam a nossa carreira, a carreira dos trabalhadores da educação como um todo. Então, nos últimos anos, nós temos visto e enfrentado diversas reformas, né, nessas leis, nessas políticas que regulam o nosso trabalho e regulam a educação como um todo, que vem empobrecendo as nossas condições de trabalho, que vem precarizando o nosso trabalho. Da mesma forma, o Estado, quando ele tenta implementar essas políticas, ele começa um movimento de ataque aos trabalhadores da educação, culpabilizando os trabalhadores da educação, a nós, professoras, professores e todos os trabalhadores da educação de forma geral, pela a má qualidade do ensino, ridicularizando-nos, nos humilhando, e vocês viram ataques dessa forma, tem crescido nas redes sociais nos últimos tempos, para enfraquecer-nos enquanto categoria e diminuir a nossa mobilização. Essa é uma das estratégias. A segunda estratégia é a desresponsabilização do Estado enquanto é responsável pela garantia da educação enquanto direito para todas as pessoas. Então, o Estado não quer mais assumir essa responsabilidade. Ele está transferindo essa responsabilidade para outros setores, que é o setor privado. E aí a gente vem vendo isso desde a década de 90, quando o Estado começou a se adequar aos princípios neoliberais. E aí, de forma prática, como que isso nos atinge na sala de aula, no chão da escola? Porque isso tudo a gente está falando de um contexto mais amplo, né? Econômico, político e social. Mas isso vai influenciar na nossa prática lá na sala de aula. Como que isso influencia? Então, nos últimos dias, nós vimos a aprovação do PL 22.009 de 2024, que trouxe uma reestruturação da carreira dos trabalhadores da educação do Estado de Goiás, à revelia dos professores, né? Os professores não aprovaram. E esse PL foi aprovado mesmo assim, trazendo consequências negativas para todos os trabalhadores da educação do nosso Estado. Esse é um dos exemplos de como que uma reforma educacional vai atingir diretamente a atuação do professor dentro da sala de aula. Outro exemplo é a privatização da gestão das escolas, da gestão administrativa das escolas, que é um movimento que está sendo iniciado agora lá no estado de São Paulo. E se vocês lembrarem, isso já foi tentado acontecer aqui no estado de Goiás, mas foi barrado alguns anos atrás. Mas agora essa iniciativa vem com força no estado de São Paulo. Nesse mês de novembro, final de outubro, aconteceu o leilão de 33 escolas lá em São Paulo, Essas escolas foram leiloadas no mercado, empresas compraram essas escolas para fazer a construção e também a gestão administrativa de todas essas escolas. O que é um movimento claramente anticonstitucional, porque na Constituição, no artigo 206, tem os princípios da educação pública. E um dos princípios da educação pública é a gestão democrática. Então, a gestão da educação pública tem que ser democrática, ela não pode ser privatizada. Embora que, né, como é um movimento inconstitucional, o termo utilizado não é privatização, são as parcerias público-privadas, mas que na prática representam a privatização da escola, da educação pública. E aí, pensando em todo esse contexto, né, me vem à cabeça uma frase de uma música do Cazuza: o teu futuro é duvidoso. Então, o futuro da educação pública hoje é duvidoso. E o que nós podemos fazer? Nós devemos resistir. Nós devemos lutar. Nós devemos nos posicionar. E isso só pode acontecer através da conscientização. E esse é um movimento aqui, essa reunião, por exemplo, é uma forma de a gente chamar a sociedade para debater, para discutir, para refletir, para se conscientizar da necessidade da gente entender esse contexto e partir realmente para a luta, nos posicionando contra essas iniciativas de ataques tanto à educação pública quanto a nós, enquanto trabalhadores da educação pública. E aí, para terminar minha fala, eu termino com uma citação, outra citação do Paulo Freire, que ele vai dizer: é preciso ter esperança, mais esperança do verbo esperançar. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é não desistir, esperançar é se unir a outras pessoas para fazer de modo diferente. Então, que nós, enquanto trabalhadores da educação, futuros professores e professoras que têm aqui alunos também, que nós possamos realmente ter esperança, mas enquanto verbo, porque a esperança dos trabalhadores da educação tem que ser ação. E a educação pública não precisa de privatização, ela precisa de valorização. E aí, dito isso, eu passo agora a palavra para o professor Marcelo, da UEG. Obrigada.
Bom, obrigado, professora. Agradeço ao Fórum Municipal, né, de Educação pela convocação. Né? Na luta, a gente não é convidado, a luta, a gente é convocado. Ao professor Marcos e às colegas, companheiras de luta que estão aqui na mesa, a todas e todos aqui presentes, boa noite. Antes de tratar especificamente um pouco do que está ocorrendo na questão que envolve aí a representação da ADUEG neste momento, né? Dizer que são várias as lutas, mas elas estão permeadas por algo ontológico, que é o trabalho. Então, portanto, somos contrários à escala 6x1 e estamos na luta, né, pelo fim da escala 6x1, um debate que todas e todos estão acompanhando. Agora, mesmo à tarde, já houve o início de uma conversa com o governo, né, o ministro Padilha e o ministro do Trabalho. Já conversaram com as lideranças aí do PSOL, em especial a Érica Hilton, para poder discutir pontos em comum, porque já tem outra PEC, né, que também circula há algum tempo, do deputado do PT, salvo engano, de Minas Gerais, que trata sobre o mesmo tema. Então, dia 15 está sendo puxado um ato em Goiânia, né, e vamos ver se a gente consegue aqui também, com várias companheiras e companheiros aqui de vários movimentos, fazer algo aqui em Anápolis no dia 15, que é o Dia Nacional contra o 6x1. Bom, então vamos lá. Trazer a ideia do 6x1 de início é para buscar algo que há algum tempo atrás se tratava de algo tranquilo, corriqueiro no debate, quando dizíamos que íamos para a luta, né, que é a luta de classes, né? acho que recuperar nesse ponto que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo, uma postura classista, uma luta classista. E aí a luta classista se dá no território, né, em primeiro plano, mas ela é e deve ser uma luta internacionalista, para efeito do que vou dizer mais à frente. Né? O ataque, a ofensiva, o desmonte, o descaso, a educação, ela não é em Anápolis somente, ela não é em Goiás, não é no Brasil, na América Latina, ela é no mundo. Desde 2011, 2012, nós observamos uma série de ofensivas contra a classe trabalhadora, ou as classes trabalhadoras, a classe que vive do trabalho, grupo IFE, como, por exemplo, a revisão das pensões, né, as aposentadorias dos trabalhadores e trabalhadoras europeus, que depois migra para os Estados Unidos, né, e que vem ao Brasil antes, inclusive, né, tivemos três pancadas, a última em 2017, tá certo? E há muito ainda por vir. Tá? No Brasil as coisas chegam um pouco atrasadas, mas chegam com a mesma força que começa lá fora, apesar do grande atraso de algumas outras nações já estarem revisando, né, as aprovações que se deram em momentos anteriores, como foi o caso da reforma trabalhista, em 2017. Muitos dos pontos que foram aprovados aqui na reforma trabalhista, a Europa já estava refazendo, porque lá foi feito no início dos anos 1990. Então, já não estava dando certo. Agora, a pressão sobre a educação, ela é, de alguma forma, um tanto quanto recente, em especial na América Latina. A forma como a pressão se dá hoje em dia. E, mais do que nunca, para avançarmos com um movimento contra-hegemônico, né, a retomada a uma luta de classes, ao entendimento que essa luta ela é classista em primeira mão e que ela deve sair do local, ela é importante. Por que que eu digo isso? Aí eu vou agora especificamente, eu não marquei aqui meu tempo, mas vou começar agora, mas devo ter falado uns 2 ou 3 minutos. A UEG hoje, ela conta com pouco mais de 1.000 docentes, 1.000 professoras e professores, 1.098, vai, chega a 1.100. Filiadas e filiados à UEG, que é uma seção sindical do ANDES, que é o Sindicato Nacional das Docentes e dos Docentes das Instituições de Ensino Superior do país, ainda que aqui em Goiás. Né? Isso, bom, faz parte do conflito. Temem em entender que não, determinados grupos, companheiras e companheiros de outras forças. Tudo bem. Faz parte, é por isso que nós resistimos. Nós começamos uma luta dizendo o seguinte, o lema era a resistência é inerente à docência. Primeiro, para justamente avançarmos um pouco nessa dicotomia, nessa contradição que existe em Goiás, sobre quem é sindicato de quem, quem representa o quê. E a UEG nasce tem esse conflito desde seu início. Mas o que eu quero dizer? 1.000 docentes com pouco mais de 300 filiados. E a gente só conseguiu avançar contra o desmonte da categoria na reforma do plano, que hoje é utilizado pelo Brasil inteiro, viu antes, para servir de exemplo para planos de carreira de outras instituições de ensino estaduais, distrital e municipais de educação superior, porque nós conseguimos agir numa luta classista, coletiva e que se tornou nacional. Aqui nós conseguimos o apoio das companheiras e companheiros de muitas forças. E foi assim que nós lotamos a Praça Cívica, né, na última mobilização, e que demos a volta e a cabeça encontrou o rabo com o carro de som, tá certo? E conseguimos ocupar mês a mês, durante 2 anos, quase mês a mês é figura de é licença poética, mas em 2 anos, para pressionar o governo, para que até que chegasse um ponto, nós fôssemos atendidos. E impedimos que o plano que estava lá viesse, da forma como eles queriam. E chamamos e convidamos, nesse caso tem que ser convite, a convocação ela é coletiva no espectro mais amplo. E chamamos via o fórum das representações de servidores e servidores do Estado de Goiás, vamos conversar. Porque está vindo de carreira. Vários planos serão alterados. 3 foram operados em dezembro do ano passado. Servidores, trabalhadores e trabalhadoras de Turma do Borges, servidores administrativos da Educação e da Secretaria de Desenvolvimento Social. O próximo ia ser o nosso. Saúde. Então, nós fomos buscar o que estava acontecendo. E o governo simplesmente não cumpria com nada que era acordado à mesa com as categorias. O Conselho de Saúde foi dessa forma. O acordo foi feito, chegou lá, foi outro plano, nada a ver. Então, nós, 300 e pouquinho, fomos lá e começamos a tensionar. E quando a nossa demanda apareceu em nível nacional, via o sindicato nacional e com apoio local, pronto. Aí nós conseguimos barrar a proposta do governo, que era um problema sério para a nossa carreira, e conseguimos avançar com algo que era inédito no Brasil. Professoras e professores que ficaram mais de 10, algumas com 12, 15 anos, outros com 6, como foi o meu caso, né, que tinham titulações, mas não recebiam pelas titulações. Doutoras e doutores recebiam como mestres e especialistas. E não tínhamos acesso ao RTIDP, que para as companheiras e companheiros das federais sabe que isso é natural. Os concursos que se abrem para as carreiras abrem com, né, já com doutores e para DE. Aqui, o nosso ganho foi lá em 2012, quando nós transformamos a gratificação, a DE, que era paga como gratificação, em regime de trabalho e virou vencimento, foi incorporado. Então, hoje, os professores e professores da UEG se aposentam e não perdem a gratificação, porque não é mais gratificação. Para manter isso, mas o governo, para segurar, fazia a UEG abrir edital. Então, não era assim, eu quero me dedicar ao UEG. Não, você só vai se dedicar ao UEG se tiver verba e se tiver vaga. Isso levou a um conflito interno. Tá? E nós tínhamos mais de 300 colegas na fila tentando receber seus vencimentos pela titulação. Foi uma luta muito importante. E o que nós estamos vendo agora com os últimos acontecimentos, hashtag Fora Gavioli, caiado. Não dá para esperar do outro aquilo que ele nunca teve, né? Não dá para esperar de quem nunca teve aquilo que ele não pode dar. Né? Então, esperar que caiado, ele vai retirar a secretária, porque, não, nós temos que fazer uma força, nós temos que fazer vários movimentos, recorrentes movimentos, momentos como este aqui, né, para a gente mostrar que é importante que uma senhora como essa não esteja à frente de uma pasta tão importante como a que ela ocupa, né? E, principalmente, para um cidadão que quer montar um cavalo branco, como ele fez em 1989, e dizer que é candidato a presidente do Brasil. Tá? Tem que mexer com o sentimento, porque ele é extremamente emocional, tadinho. Ele e o secretário de governo, o senhor Adriano da Rocha Lima. Nós conseguimos brecar as redes sociais do Adriano. Ele saiu do ar por vários dias, de tanto que nós entupimos as redes sociais daquele cidadão até que ele nos recebesse. Até mesmo quando fechou a porta, né, a nossa cara, e nós filmamos e saiu na imprensa, aí ele não teve jeito, ele teve que chamar para conversar. Então, ir lá e provocar faz parte da luta. Chamando a atenção, por quê? Porque estamos diante de uma ofensiva que é isso, ela não se dá só no nosso território. As universidades estaduais do Piauí, Ceará, Minas Gerais, tem mais uma que eu não me lembro agora o nome, também passaram por esse problema. E só com a coletivização da luta, eles conseguiram avançar. Então, aqui, município, estado, federal, nós precisamos realmente transformar essa mesa de debates em ações cada vez mais intensas e recorrentes. Estivemos na Argentina em final de setembro agora. Fomos participar de um evento, e o evento começava no dia 24, dia 25, chegamos dia 24 à noite. No dia 26 o evento foi suspenso, o evento nas universidades. É um evento coletivo, feito por 3 universidades da área metropolitana de Buenos Aires. Universidade de Buenos Aires, Universidade de General Sarmiento e Universidade Unsoan, que eu esqueci o nome agora, San Martín. O evento foi suspenso por quê? Porque havia um dia de uma grande paralisação nacional em frente à Casa Rosada. que fomos todos para lá. Um mega, super, hiper evento, demarcando o território para o que vinha em seguida. As ruas de Buenos Aires foram simplesmente lotadas no dia, ficaram extremamente lotadas no dia 2 de outubro. E 15 dias depois, uma semana depois, e as universidades fecharam por conta do pacote ofensivo de Milei contra o Estado, o serviço público, e contra as universidades, a educação em particular. Então, isso é orquestrado. Isso é orquestrado. Trump acabou de enviar uma mensagem a Milei. É uma espécie de Obama dizendo, você é o cara. É o espelho, sei lá, a matrix, enfim. Fez isso ontem para Milei. Né? Então, nós vamos passar por ofensivas muito maiores do que nós estamos vivendo. Estamos apenas no início. Que começa no município, com o sucateamento da saúde, da educação, da mobilidade urbana. Vai para o Estado, que se diz o Estado da educação. E todo mundo sabe o que aconteceu para que o INDEB chegasse ao que chegou. Entra na UEG com a base caiadista retirando os 2%, o orçamento da UEG, com todo o apoio de sua base, tá? E o reitor fica com pires na mão, apesar do reitor dizer que tem verba, que está adequada, ele prefere dessa forma, mas não há um lugar na legislação que diga que aqueles 2% são garantidos. Bom, quem é do Estado, do Sintervo, se lembra do debate, né? Toda aquela mobilização que ocorreu na Assembleia, que, pô, como é que é isso? Agora vai tacar o EG dentro dos 25 da educação? Agora que nós vamos ficar ruim mesmo, né? É pires na mão, o tempo inteiro. Milei aqui ao lado, e só para encerrar, que eu acho que já estourei meu tempo, ou estou estourando, neste momento, se não acabou, deve ter acabado agora, ou está em andamento, votação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a PEC 9 de 2023, né, que visa transferir 5% do percentual destinado à educação para a saúde. Então, se não bastasse o que estão fazendo do ponto de vista de, né, cada vez mais oprimir a classe trabalhadora, servidoras e servidoras públicas da educação, agora estão tentando, já tentaram, mas muito mais, estão indo pelo lado, vendendo as escolas, e estão colocando para brigar as trabalhadoras, os trabalhadores de dois serviços essenciais, educação e saúde, para dizer quem fica com a parte que lhe cabe desse orçamento. Cada vez mais apertado. E não fiquemos assustados e assustados se isso não tensionar o governo federal. A coisa não está boa para o Lula, não. O calabouço fiscal vai levar Lula a tomar decisões extremamente difíceis. São complexas, mas são difíceis. Tá? Para decidir como é que vai fazer com o orçamento, porque educação e saúde voltaram a ser carimbada. E ainda bem. Porque a PEC da morte, a coisa é muito pior. Só que o calabouço fiscal, da forma como foi feito, vai jogar nas costas do governo. Já está jogando, aliás, não é por acaso que o Haddad até agora não lançou o pacote propriamente dito, está em reunião hoje, porque o Lula viaja hoje para a reunião, que ele tem que fazer, acho que é no Rio de Janeiro, não sei, de um encontro aí dos líderes, né? E tem que resolver hoje o que é que vai fazer. Aí tentaram dar uma empurrada nos militares, ajuda, né? Porque não tive, até hoje ninguém também teve coragem de mexer nas pensões, dos militares. Ali é um negócio complicado. A gente gasta mais com os militares do que os Estados Unidos gastam com eles, na ativa e como inativos. Né? E tomara que a gente não entre numa guerra só para ter que justificar que vai aumentar. Mas o fato é que, se está ruim agora, minha gente, vai ficar pior se nós não transformarmos esse momento de unificação de falas, pequenas experiências, relatos, etc., em movimentos mais intensos, de rua, coletivos, classistas, e que dialoguem agora com algo que é fantástico, que é essa tal de internet, redes sociais, onde a gente pode conversar, dialogar com companheiras e companheiros, camaradas do mundo inteiro. Está cada vez mais próximo de uma grande revolução do que nos, alguns mil anos atrás, alguns centenas de anos atrás, dezenas de anos atrás. Né? Então, eu fico por aqui, depois eu acho que vai, a gente vai para um debate, mas é para deixar aqui a mensagem, talvez um chamado aí a um debate de, a partir daqui, criarmos cada vez mais mobilizações, mostrarmos como a luta, ela é internacional, ela nasce no território, ela tem que ser feita no território, mas ela não pode perder de vista que isso é um projeto coordenado, deliberado e intencional, né, para atropelar, de fato, as servidoras e servidores públicos e, com isso, toda a população. Tá? A PEC 32, vamos lembrar, só para finalizar, minha, prometo, a PEC 32 estava congelada, né? PEC 32, lembra-se, a reforma administrativa. Só que o STF acabou de aprovar a possibilidade de contratação de serviço público via CLT e está avançando com o debate do contrato temporário para 6 anos. A PEC 32 prevê isso. Só que a PEC 32, o primeiro modelo dela previa contrato temporário para 10 anos. Bom, nós da UEG já estamos acostumados até com 30. A gente resolveu isso passo a passo, longo a longo, né? Mas não dá para ficar desse jeito. Só que eles viram que se a PEC 32 tem problemas para ser implementada, eles podem fazer aquilo que a lei permite pontualmente. Então, estão soltando. Passo a passo. Então, aos pouquinhos é isso. Então, a gente também não pode ficar nem fragmentado, nem fracionado. Esse é o ponto. Obrigado.
Boa noite a todos e todas. É importante esse momento de debate que estamos aqui reunidos. É o pontapé inicial, né? Nós tivemos aí grandes ataques. Acho que a gota d'água foi o episódio que aconteceu com a secretária de Deseducação do Estado de Goiás, né? Contra a professora Camila Borges e tantos outros intentos. Mas penso que essa audiência pública, nós temos aí como dois motes, que é a aprovação do projeto de lei, né, precarizando o trabalho dos docentes do Estado, e esse episódio que tomou proporções nacionais com a professora Camila. Eu gostaria de falar aqui, a gente está relembrando, a gente está buscando o sentido da palavra educação. Educação significa o ato ou processo de educar-se. Aplicação de métodos próprios para assegurar a formação e desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Pedagogia, didática, ensino. E a gente está vendo o desmonte acontecendo passo a passo, como já foi dito aqui pelos meus colegas. Nós aqui na rede municipal também vivenciamos esses ataques em maior e menor grau, mas não são casos isolados. Como foi dito aqui, é um projeto de governo, né? É um projeto desse governo de direita que se amplia, que vai ganhando espaço, e à medida que essa direita vai ganhando espaço, significa que nós estamos perdendo esse espaço, né? Espaço de debate, espaço de luta, conselhos tutelares, em diversos campos, que o campo progressista, ele estava ali sempre presente, dominando e fazendo os debates e fazendo as discussões. Então, a gente tem que retomar isso. Mas um aspecto muito peculiar que nós vemos hoje é a situação do próprio trabalhador. Falo isso enquanto professora da rede, e a gente tem, né, nós estamos aí no sindicato de professores, e a gente depara, não poucas vezes, mais discussões acaloradas com próprios professores que se sente, vamos dizer assim, do outro lado. Ele não se reconhece enquanto trabalhador, ele não se reconhece como classe operária. Então, eu acho que muitos aspectos, nós, do campo progressista, nós precisamos rever, pensar, porque a gente está perdendo esse espaço. Então, nós estamos falhando na comunicação de mídia. A gente vê que esse outro campo, ele tem uma predisposição, né, uma assertividade muito grande para fazer esse alcance, né, desse público. Então, hoje você vê em escola, você vê pais, pessoas que moram em periferia, pessoas que são trabalhadores do chão de fábrica, do chão de escola, que faz a defesa, né, como diz aquela expressão assim, a barata votando no chinelo, é a barata votando no inseticida. Né? Então, é algo que a gente precisa resgatar. Esse pertencimento, professor, a comunidade, a sociedade, ele precisa se colocar, né, enquanto trabalhador. Eu costumo dizer, essa fala minha é recorrente, de que se você trabalha, se você depende de salário, se você ganha salário mínimo, se você ganha 30 mil, 40 mil, não importa. Se você depende desse salário para viver, você é pobre. Se você é pobre, você tem que defender os seus interesses, não interesses, né, de quem explora, interesses de quem está ali para roubar o seu tempo de trabalho, para precarizar, porque cada um de nós certamente ganhamos muito menos que merecemos, muito menos que merecemos. Né, a nossa força de trabalho, o nosso tempo, né, o nosso gogó, nós somos professores, o nosso físico é doado, 25, 30 anos, para depois a gente aposentar e ainda amargar, né, depois, principalmente depois dessa reforma da Previdência que aconteceu. Então, eu penso que essa situação que vivenciada pela professora Camila, isso me dói muito. Né? Eu sou mãe recente e eu penso aqui, que mundo que eu quero deixar para minha filha Maria Eduarda? Uma menininha hoje com 5 anos de idade. Então, que legado nós vamos deixar para as nossas crianças, para os nossos estudantes? Nós somos, de certa forma, o espelho para essas crianças. Nós não podemos desistir dessa luta. Né? Se é a luta, ela se faz no dia a dia. Né? Se faz com esse comprometimento. Não é passando a mão na cabeça, não é deixando para lá, perdi mais um ponto aqui. Tá, tudo bem, vamos trabalhar, vamos para o chão de escola. Perdeu de novo. Eu acho que a gente precisa renovar as nossas forças. Nós elegemos aí o presidente Lula, mas, de certa forma, nós nos sentimos tímidos. Nós não fizemos nenhum grande movimento, nós não pressionamos o governo, nós estamos sendo atacados deliberadamente e estamos passivos. Então, eu penso que, né, os sindicatos, eu enquanto sindicato, as centrais, as federações, né, os movimentos sociais, a gente precisa unir essa força, a gente precisa retomar esse espaço que é nosso para fazer esse grande debate, para fazer esse enfrentamento, para dar esclarecimento, né, para trazer o trabalhador, para trazer esse pai de família, essa mãe de família, que depende de programa social, mas vai lá e vota num candidato de direita, que vai lá e vota num prefeito, numa Câmara de Deputados, de vereadores, que vai defender não o interesse, né, da sociedade, que a sociedade como um todo, ela é pobre, ela é trabalhadora. Nós temos aí numa pirâmide um percentual mínimo de pessoas que detêm maior parte da riqueza do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Então, a gente precisa ocupar novamente esses espaços, a gente precisa perder o medo, a gente precisa ir para o embate. E o momento é esse. Como me antecedeu aqui o professor Marcelo, dizendo dessa escalada, não apenas aqui na nossa cidade, não apenas em Goiás, no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, essa escalada da direita, nesse movimento, ele não vai parar. Ele não vai parar porque ele está ganhando força. E cada vez que ele se fortalece, né, de certa forma, nós nos enfraquecemos. Então, a gente tem que tomar rédea dessa situação, seja na educação, seja na saúde, em todos os campos, né? Dos trabalhadores, quem são seletistas, porque o que a gente está vendo aí a cada projeto, né, colocado aí em votação, é retirada de direito, é a fragmentação, é a separação de classe, é a briga, é a perda daquilo que era direito nosso. Então, eu penso que a gente precisa retomar esse espaço. Eu acho que hoje a palavra de ordem é essa. Fazer esses movimentos, chamar o povo para a rua, dar esse esclarecimento, né? Não podemos mais ser passivos. Nós temos que dar, né, deixar um mundo melhor para a sociedade. E olha que nós que estamos aqui somos de luta. Estamos sentindo essa angústia. Sentindo essa angústia. Como se sente? Como se sente um pai de família? Como se sente aquele professor, né, que é do campo progressista, mas está em casa, está sofrendo, está, né, famigerado ali pelas mazelas sofridas por nós? Nós vimos aí ao longo do tempo também a precarização do nosso trabalho, nós vimos aí o desmonte, de certa forma, do nosso estatuto. Foi aprovado em 2023 a equiparação do salário do P1 ao P3. Nós temos em média 6 professores nível médio na rede. Então, hoje ele ganha o que ganha um professor P3. Ou seja, é um achatamento de uma carreira inteira. Né, em favor de meia dúzia. Para quê? Só para mascarar, para dizer que aqui em Anápolis está pagando piso. Né? Outras questões, parcelamento de piso, piso que não é pago, a falta de diálogo. Então, é uma política, né, desse governo de fazer esse desmonte, de nos desnudar. Eu acho que a gente precisa, não, acho não, eu acredito que a gente precisa retomar esses espaços novamente. A gente precisa colocar no coração dos trabalhadores, dos professores, que a luta se faz no dia a dia. Não é no comodismo da nossa casa ou das quatro paredes da nossa sala de aula. Porque o que a gente vê, a exemplo, nós temos aí um concurso vigente que já foi prorrogado pela segunda vez, mas não há o chamamento de professores, e o que nós temos são professores com cargas horárias. Até porque não é pago o piso, até porque não é cumprido, né, o mínimo, que é piso salarial, nós não estamos falando de teto, professores com carga horária dobrando, fazendo 60, que motivação tem, que força tem esse professor depois de trabalhar de 7 da manhã às 5 da tarde para fazer algum movimento, para sair de casa, para estar aqui hoje? Então, eles são condicionados a isso, a ser apenas meros coadjuvantes de ir lá e trabalhar, como fazia aquelas chargezinhas de Charlie Chaplin. Você vai lá, trabalha, volta para casa, aperta o parafuso, volta para casa, e assim, né, uma educação mecanizada, que não, nós não temos aí professores, né, estudantes, sociedade, que possa estar refletindo e vendo essas mazelas que estão sendo sofridas. E assim, né, o que deixa a gente mais perplexo é que apanha, apanha, apanha e depois volta para o cativeiro, né? Aquele complexo de esqueci o nome. Complexo de Estocolmo. Né, de apanha e volta, né, para quem surra, para quem bate, para quem oprime. Então, eu penso que a gente precisa reavivar essa força, essa luta, que é inerente do trabalhador, que é inerente da classe trabalhadora, que nasceu para lutar, né? Desde os primórdios do tempo, desde a época lá da carochinha. Então, tudo que a gente alcança não foi porque determinado político, né, porque as forças políticas fizeram de bom grado, porque teve luta. O nosso estatuto foi luta, tantas outras conquistas que tivemos foi luta, a lei do piso foi luta, e quantas outras lutas nós perdemos, quantas outras lutas estão se perdendo. E a gente não pode deixar isso acontecer. Eu gostaria de finalizar. Eu escrevo, mas eu nunca consigo acompanhar, porque eu quero olhar para as pessoas, não consigo acompanhar o que eu escrevo. A professora Camila falou, né, do verbo esperançar, e eu também tenho aqui uma fala de Paulo Freire. Minha esperança é necessária, mas ela não é suficiente. Ela não ganha a luta, mas sem ela, a luta fraqueja e titubeia. Então, a gente precisa unir essa esperança para a gente não titubear, e a esperança de esperançar, do verbo esperançar mesmo, né? Unir essa força para a gente fazer aquela grande luta, aquela luta, né, que vale a pena, porque nós somos, né, nós aqui somos professores, somos de luta, somos sindicalistas, somos professores que fazemos a luta no dia a dia. Defendemos nosso interesse, defendemos o interesse da categoria, apanhamos, levamos muito na cara, mas a gente não desiste. Resistência é o nosso segundo nome.
Boa noite a todos. Boa noite, que a mesa, em nome da professora Camila. Não sabia desse ataque, viu, professora? Mas não é novidade para a gente, tá? Meu nome é Alibertina e eu estou presidenta da Regional Sintego Anápolis, tá? Já há um tempo. Sou pedagoga, estou aposentada há 31 anos. Aposentada há 31 anos, tá? E quando a gente ouve falar de salário, Márcio, eu nem vou falar do meu, porque na luta que a gente enfrenta aí no dia a dia, você olha dos municípios, o professor no início de carreira, o P4, 40 horas, como eu, o vencimento base dele é maior do que o meu com 31 anos de aposentado. Tá? Mas eu quero fazer uma retrospectiva da luta do Sintego e CPG. Antes de ser Sintego, o movimento dos professores de Goiás chamava-se CPG, Centro dos Professores de Goiás. Nessa época era só os professores, né? E o Sintego foi instituído em 1988 em um congresso lá em Tumbiara. E de lá para cá, a luta se intensificou bastante, tá? Com isso, o Sintego agregou também os outros trabalhadores da educação do Estado de Goiás e a gente vem caminhando nessa luta. Conquistamos o primeiro estatuto que nós tivemos foi antes do Sintego, foi em 1984. Quando foi em 2001, instituiu o novo estatuto, a lei 13.000, não sei o que, 909 parece, né? Que estava prevalecendo até então, com muita perda salarial que nós tivemos, perda não só salarial, perda de outros direitos também. Com a reforma de 2019, nós tivemos não só a perda da aposentadoria especial, mas para quem está na ativa, perdeu-se também o direito a contar tempo do quinquênio e a licença-prêmio. Quem tinha licença-prêmio vencida até 31 de dezembro de 2019, ele pode usufruí-la ainda. Quem tinha quinquênio até 2019, continua. De 2020 para cá, não conta tempo mais para ter direito nesse benefício. Porque, não sei se aqui lembra, acho que a Virgínia deve lembrar, o professor também, que antes todo mundo se almejava fazer um concurso público, principalmente da educação, né? Que tinha esses direitos de licença-prêmio e contar o quinquênio, que era a cada 5 anos, você teria 10%. Quando foi em 1995, no governo do Maguito Vilela, baixou-se o percentual. Ficou 5%. Então, assim, as nossas perdas não é de agora, não. Ó, já vem um tempo. E as nossas lutas antes também, a gente lutou bastante para conquistar esse estatuto e o plano de carreira. Que, até então, o plano de carreira, quando fala plano de carreira, é porque tem que obedecer aquela progressão, né? Tipo, No estado, nós temos nível P1, 2, 3 e 4. Com esse novo plano, não fala-se nível, fala classe. Classe 1, 2, 3 e 4, eu acho que tem a classe 5 agora. Então, de um nível desse para outro, tinha um percentual que aí sim, aí era a carreira. Você estava crescendo na carreira. Por exemplo, de P1 tinha, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que seria 10% para o P2. Do P2 para o P3, 15%. P3 para o P4, 20%. E há muito tempo a gente não tem essa carreira, quer dizer, a carreira acabou, né? Sempre tem os reajustes, mas o P3 e o P4, como a professora Márcia disse ali, o P3 e o P4 estão se igualando ao P1 no estado. E é muito sério, né? Porque não é que a gente quer dizer que o P1 não tem que ganhar bem. Tem sim. Mas quem estudou, quem tem uma graduação, uma pós-graduação, acho que merece ganhar melhor também. Né? É isso. Chama-se valorização. Quando foi instituído o piso, em 2008, na lei, na lei do piso, diz o seguinte, que piso e carreira andam juntos. O que é piso? O piso é aquele índice, né, aquele percentual anual do PIB que dá o índice para reajustar os salários. Criou-se o PIS Nacional de Salário e a ideia é de que o professor, de acordo com a valorização, fosse crescendo para se igualar a um profissional com a mesma graduação. É isso? Então, assim, eu lembro que numa determinada época, eu ainda nem era professora, um professor ganhava igual um desembargador. Agora, hoje, não podemos nem comparar, né? Não dá para fazer isso. E aí, com isso, não obedeceram. Nós tivemos, e no governo Marconi, aconteceu algo que prevalece até hoje. Ele criou-se o chamado bônus. Esse bônus, ele é só para quem está na ativa. Todo final de ano. Antes era julho e dezembro. Agora ele oferece esse bônus no final do ano. E aconteceu o seguinte, que até então nossas lutas era bastante ativa, nós tínhamos muita participação da base e com o chamado bônus, vamos dizer assim que foi um cala-boca para a categoria, porque se faltasse, perdia o bônus. E como a categoria não ganha bem, como a categoria anseia melhores salários, é claro que ninguém ia faltar. E nós estamos com essa dificuldade até hoje de fazer o movimento, chamar o pessoal para a luta. Ainda estava conversando ali com a professora Estela, ela dizia o seguinte, que a rede social é muito boa, né? E na rede social a pessoa luta, a pessoa briga, a pessoa cobra. E quando tem qualquer um chamamento para fazer um movimento, para participar, não, eu não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Certo? Vai cortar meu bônus. Tá. Só que ele esquece que o salário vem sendo cortado há muito tempo. Não é o bônus. Porque esse bônus teria que ser incorporado no salário, porque ele deixa de dar o reajuste correto para dar o bônus no final do ano, que a gente acredita que é a mesma verba que seria para a gente estar recebendo um salário justo. Então, A professora Camila falou muito bem aqui do projeto, né, do PL22, e essa luta nossa está há uns 2 anos, que já tinha uma minuta que o Sinteg elaborou, estava na secretaria, para ser discutido e enviado para a Assembleia. E ficou muito tempo assim, vai tal mês, vai no final do ano, vai isso, vai em julho, e não foi. Só que eles fizeram, estudaram o projeto e não tem nada do que tinha na minuta do Sintel. Seria a valorização da carreira, tudo aquilo que, aqueles pontos que eles disseram, que nós ouvimos de deputado na Assembleia, falar que teve muitos benefícios, né? Não teve. Primeiro, olha só como é que está a situação hoje. Criou-se, quando a secretária aumentou a carga horária de 28 para 32, criou-se a regência escolar, uma gratificação de regência, né? Hoje, se o professor está na sala de aula, ele recebe essa regência. Se ele faltar, desconta proporcional na regência. Com o PL, eles subiram de R$ 1.100 para R$ 2.000 essa gratificação, mas se o professor faltou 3 dias, precisou, adoeceu, teve que faltar mais um, aí ele vai descontar integral, vai descontar os R$ 2.000. Então, quer dizer o quê? Que o professor não pode adoecer, né, gente? Como se ele tivesse controle disso daí. Não tem. Todo mundo sabe que não tem, né? Então, PL, a gente costuma dizer que todo final de ano tem uma caixinha de maldade. E como tem, né? Como tem uma caixinha de maldade todo final de ano. Nessa gestão atual, a gente não tem nada a comemorar, nada. Por que que não temos? Porque valorização é zero. E quando o governo enche, recebe troféu, porque ganhou o IDEB, maquiado, muito bem, obrigada, Estela. Quando ganhou o IDEB, aí ele esquece de dizer que não foi ele que ganhou. Não foi. Foi os professores, né? O esforço dos professores em trabalhar com os alunos. E agora, como a Estela colocou muito bem que é maquiado, a gente sabe disso, a gente está todo dia acompanhando e sabe, a gente ouve de colegas a situação. Então, gente, é muito sério a nossa situação. Os ataques aqui no estado de Goiás, na educação estadual, vem de muitos anos, desde as nossas lutas para conquista, quando nós fomos atacados na Assembleia Legislativa por policiais. Teve gente que foi jogado na rua, né? Então, assim, nessa época, foi ataque físico mesmo, certo? Então, se a gente for falar de tudo que já aconteceu de ataques, demora muito. Então, quero dizer para vocês o seguinte, que dia 6 nós fizemos um ato aqui em Anápolis. Esse ato foi em protesto aos assédios moral que a categoria vem sofrendo contra a secretária, né, professora Fátima Gavioli. E nós, o nosso movimento foi em frente à coordenação regional. Assim, não foi tão divulgado, porque a priori era para ser, a gente poderia ter ido para Goiânia, e decidimos fazer aqui. E foi bom, porque há um certo tempo que a gente não via aquele número. Não foi um grande número, mas foi bem maior do que a gente estava acostumado a fazer, né? Tivemos alunos da UEG, da Anhanguera e alunos de colégio também, participando lá com a gente. Eu avalio assim, que foi muito bom e acredito que quem estava lá também tem essa mesma opinião. Mas por que isso? Porque o assédio moral que vem da secretária é muito sério. Quando ela fala para você que está passando fome, procurar um emprego para ganhar melhor. Acho que todo mundo sabe disso aqui. Quando você faz uma pergunta para ela, querendo saber por que que o contrato temporário não tem direito a acompanhar o filho ao médico. E a resposta é demissão. Né? Aquela professora lá de Michelândia, professora Roberta, ela foi demitida, não foi porque ela levou o filho ao médico, não. Foi porque ela fez uma pergunta na live da secretária. E outra coisa, é uma professora que passou nesse concurso agora, nesse último concurso, e lá na região dela, ela tirou em primeiro lugar, só que para ela ser chamada, ela ainda está atrás de outros, de outras regiões, né? Ela tem que aguardar a ordem. Mas ela está recebendo apoio do Sinter, né, os advogados estão apoiando ela, a Bia já conversou com ela, então está caminhando, né, porque é sério. Agora, a gente tem que lembrar também que o contrato temporário, de acordo, ele é uma lei específica, e essa lei ela é baseada assim, no estatuto e na CLT. No estatuto não tem nada que garante que o contrato temporário tem direito a essa falta com um atestado justificado. Mas na CLT, no artigo 473, inciso 11, lá diz o seguinte, que o contrato temporário tem direito de levar seu filho ao médico de 0 a 6 anos, uma vez por ano. Aí é abonando a falta dele. Quer dizer, uma vez por ano. E aí, por exemplo, a pessoa que tem 3 crianças, como é que fica? É muito sério, né? Oi? Tá. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, que a vitória só pode ser alcançada por quem luta. E sem luta não há vitória. Obrigada.
Muito bem, cumpriram o tempo. Cumpriram a primeira tarefa. E agora a gente segue abrindo, agora 8h30, só para a gente pensar aqui, 8h35, se 10 pessoas falarem em 3 minutos, a gente chega às 9h. Se 20 pessoas falarem, a gente chega até 9h30, para a gente ir controlando um pouquinho. E aqui a gente devolve para a mesa depois. Eu fiz 3 perguntas, tá, Marcelo? Primeiro é qual o número que multiplica por ele mesmo, soma com 19 dá 100. A segunda é quais os caminhos para reanimar a luta, para a mesa toda. Depois, como incentivar a filiação de novos membros no sindicato. E a terceira é como promover, professora Eliane, formação política e consciência de classe nesse atual cenário. Agora a gente ouve todo mundo e a gente vai refletindo. Pode ser? Sim. Um de cada vez, senão dá briga.
Eu vou ajudar marcando o tempo aqui de 3 minutos, tá, professor?
Boa noite. Hoje, essa semana, né, segunda, terça e hoje, eu estava participando na Universidade Estadual de um congresso de ensino, pesquisa e extensão. e lá se falou da reformulação curricular dos cursos de licenciatura e da grande preocupação que está acontecendo com os cursos de licenciatura pela baixa procura no vestibular. Então, a maioria dos cursos de licenciatura, muitas vezes, né, não dá dois alunos por vaga, né? A quantidade de vagas ociosas, e isso é um problema, né? Você tem uma universidade pública, universidades públicas, porque não é um problema da UEG, é um problema das universidades públicas do Brasil, dos institutos federais, quer dizer, o governo está investindo na construção de institutos federais, eles estão ficando com vagas ociosas, né? As universidades públicas com vagas ociosas, fazer o quê? Aí vai deixar de investir nas licenciaturas e o apagão de professores que está sendo previsto a partir de 2030. Como é que a gente vai resolver isso? Não tem professores e os cursos de formação de professores não têm alunos. Então, se falando da reforma curricular, das novas diretrizes, a discussão é qual, né? Quer dizer, nós temos que pensar uma reforma curricular, nós temos que tornar os nossos cursos mais atrativos, os cursos têm que ser melhores, mas qual é a grande discussão? Nós não temos como, né? Ou nós precisamos sim que os nossos cursos sejam melhores, mas não adianta ter cursos melhores se a profissão de professor não for mais atrativa. E o que é que está acontecendo? Falando especificamente do curso de pedagogia, que é o curso que eu coordeno na universidade. Eu sou coordenadora central dos cursos de pedagogia. Eu coordeno 16 ofertas de curso de pedagogia na UEG. São Miguel do Araguaia, Campos Belos, Minas Sul, Quirinópolis, Jaraguá, Goianésia, são todos, né, no estado de Goiás, aqui em Anápolis, Matutino, Noturno. O que que acontece? Os nossos alunos vão fazer estágio nas escolas e eles voltam assustados. Eles voltam assustados, né? Com o quê? Com o que eles veem nas escolas, né? É normal? Sim, é normal, né? Por quê? O que eles estão vendo lá é que as crianças estão mais difíceis, nos CMEs, nas escolas, nos anos iniciais, mais crianças atípicas, né? Crianças com mais problemas, mas, né? Seria normal? A gente vai ter que intensificar, melhorar, realmente, né, mudanças curriculares, oferecer mais suporte para o professor. Tudo bem. Só que aí o que que eles vão ver? Eu vou ter que melhorar minha formação, mas e a contrapartida? É, eu vou ter que me esforçar, vou ter que estudar mais, e qual é o salário que eu vou receber para compensar esse investimento que eu vou fazer? Então, o que que tem acontecido? Né? Se o aluno realmente não se apaixonar pelo curso, ele abandona. Porque e o que que tem acontecido às vezes também? Ele chega na escola e ele tem encontrado em algumas localidades, e a Anápolis infelizmente tem sido uma delas, ele tem encontrado professores adoecidos, sabe? Professores estressados, né? Condições de trabalho ruins. E aí ele fala assim, eu não quero isso para mim, eu quero ser professor, mas eu não quero trabalhar nessas condições. E aí ele vai embora. E aí ele fala, professora, o que vocês estão ensinando para a gente aqui na universidade, eu não consigo usar na escola. Vocês estão falando uma coisa aqui, que a gente chega na escola, o professor que está lá, ele fala, isso aí não dá, isso aí não, a gente não consegue. Então, o que a gente tentando trabalhar, né, é diferente do que o professor está conseguindo fazer dentro da escola. Então, está sendo muito complicado. Sabe, ele fala, olha, o pai chega lá, o pai nos maltrata, né, a exigência que é feita. E quando a gente vai conversar com os professores dos anos finais, com os professores que trabalham nas outras licenciaturas, a questão também é muito complexa. Os alunos dos anos finais, eles trazem relatos de maus tratos que eles recebem dos próprios alunos. Então, é uma questão muito complexa que a gente tem que discutir também. Quer dizer, o aluno está evadindo da licenciatura, ele está abandonando a licenciatura, não porque ele não está sendo bem informado, mas porque ele está tendo uma visão ruim da profissão. Ele não se sente, ele sente que a profissão não é valorizada. Então, não adianta, ele não quer ser mais professor. Ele gostaria de ser professor, ele vai com uma visão boa da profissão, mas ele não encontra uma correspondência na carreira que faz com que ele realmente goste e queira ficar ali.
Boa noite. Eu vou aproveitar a carona da Virgínia para poder fazer uma reflexão acerca desse problema do esvaziamento dos cursos de licenciatura, que, como ela disse anteriormente, não é um caso específico da UEG, mas do Brasil inteiro, né? Nós temos um esvaziamento muito grande, principalmente nos cursos de licenciatura. O ensino superior, de um modo geral, está perdendo muito aluno, mas as licenciaturas é um volume maior. E nós vivemos um apagão docente desde 2007. Né? A quantidade de professores que as instituições de ensino superior formam não cobre a demanda existente. Na medida que houve ampliação dos níveis de ensino, de educação infantil, de EJA, de curso superior, nós temos um problema de falta de insuficiência de professor. Mas eu acho que isso vai um pouco na direção do que o Marcelo e do que a Camila trouxe, como sendo uma estratégia da tal da privatização de entrega do ensino público para a iniciativa privada. Porque, como é sabido, o próprio Conselho Nacional de Educação fez uma pesquisa, identificou isso, isso é de conhecimento de todo mundo, que a gente precisava de ter uma política de formação de professor no país desde 2007, e isso não foi feito. Né? Por quê? Porque eu preciso... tem um documento do Banco Mundial, acho que de 1990, em que ele é textual para dizer que essas políticas de cunho neoliberais, elas encontrariam um grande obstáculo entre os professores. Os professores eram o obstáculo para a implementação dessa política, dessas reformas educacionais. Então, de lá para cá, a gente vem assistindo gradativamente essa intensificação do trabalho do professor, a precarização das condições de trabalho e a perda de direitos. Então, isso está no plano daquilo que foi previsto dentro do Banco Mundial. Então, não ter professor, e aí eu lançar a mão do notório saber como já está no plano nacional, na reforma que foi feita no ensino médio, está no plano. Então, eu vou precisar de dar uma formação aligerada, e aí a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que cumpre esse papel. Tanto a Base Curricular, a BNCC, cumpre esse papel de aviltamento curricular, como as diretrizes curriculares dos cursos de formação dos professores também faz isso. Eu divido a categoria entre professores efetivos, que é uma classe em extinção, professores temporários, CLT, e aí eu vou dividir na categoria para que eu não tenha mobilização. Eu quebro a forma de organização desses professores, certo? E aí eu vou lançar a mão, não tem o paramédico, que é uma pessoa que faz um atendimento emergencial, a ideia é eu ter o para-professor. Eu tenho uma pessoa, isso está planejado, isso é o próximo passo que virá, certo? Então, esse é o horizonte que está desenhado para nós. Por outro lado, eu acho que a Libertina trouxe um elemento que eu considero muito importante, O Sintego nasce nas botas da ditadura militar, né? Não podia ter sindicato, tinha o CPG, porque era sindicato, era proibido. E o Sintego nasce aí, quer dizer, enfrentando a ditadura militar, certo? Então, se naquele período os professores se organizaram e enfrentaram a ditadura militar, nós hoje temos que continuar enfrentando. Eu sou do Jurassic Park, né? Eu tenho muitos anos de existência e de atuação na educação. Eu nunca vi, em nenhum momento das lutas, uma mesa onde eu tivesse reunido educação básica e ensino superior. Primeira vez que eu vejo. Isso, para mim, traz horizontes de esperançar. Então, educação básica e ensino superior se unindo para criar uma luta, certo? E aí eu acho que isso aqui é uma possibilidade que nós temos. Ou a gente se une para a gente criar, a luta não está desenhada, nós temos que criar. E aí, Marcos, respondendo que você me provocou, eu acho sim que nós temos que dar formação política, eu acho que essa tarefa é a tarefa nossa, sindicato, e nossa do ensino superior. O sindicato precisa dar formação política. Certo? Precisamos fazer isso. E como? Não sei, vamos sentar e vamos fazer. Estou aqui disposta a dar a minha contribuição. Certo? Mas é luta, eu não vejo outro caminho. Se nós não fizermos nada, vai piorar muito. Então, nós temos que lutar.
Porque eu tenho que sair, que combinado não sai caro, como dizia, né, minha turma está esperando lá na URG, eu tenho que voltar para o segundo horário, terceiro e quarto, no final. É, porque tem essas coisas que são dois, ó, são quatro horários, é 50, 55, é caso. Enfim, eu até escrevi aqui, Eliane, eu tava, quando você falou, falei, vou escrever aqui, sinais dos tempos, eu estava escrevendo e você veio. Volta e meia, o tempo, essa coisa dinâmica que, né, aí, que nos move, né, apresenta alguns sinais. E é isso, essa mesa está mostrando uns sinais importantes. Para que a gente não continue errando tanto. Albertina, professora, o que foi para o plano de vocês, e não foi para o nosso, nem para o Instituto de Saúde, o governo está tentando emplacar agora no tal sistema de evolução por pontos. Nós, da DOEG, fizemos a última, o que seria a última reunião com o governo, para eles nos apresentar o tal do modelo Promove Goiás, que trata na evolução na carreira pelos níveis, né? Via pontos. Vai transformar tudo que a gente faz em carga horária, da aula, em pontos. Então, foram 499 reuniões, a última, pseudo-última foi agora, onde ele mostrou o modelo. E sabe o que eles estão colocando lá? Um dos elementos é o tal de do efetivo exercício do tempo de serviço, que é o que foi para o plano de vocês. Tá? E quase enfiaram no Cinto de Saúde. O que é que eles estão fazendo? E é por isso que eu estou falando sinais dos tempos, vocês chamam atenção, acho que todos na mesa falaram isso, não errar mais, errar faz parte do processo. Por que eu estou chamando de errar, que eu não sei nem ser eu? É o fato de que em algum momento, que todo mundo sabia que o governo ia enfiar uma pancada de plano para cada categoria a partir de dezembro, a gente pagou para ver o que ia acontecer com cada categoria em separado. E aí, para uns, ele faz de um jeito, vê o que dá. Reclamou? Bom, puxa. Não reclamou? Enfia. Instituto Mauro Borges. Ninguém reclamou, foi do jeito que foi e está sendo implementado. Né? E assim vai. Então, assim, nós estamos em meio agora a um momento que eles vão continuar fazendo isso o tempo inteiro, em nível municipal, estadual, nacional ou internacional. Na América Latina toda, onde tiver que fazer, onde não foi feito ainda, Chile já foi feito faz tempo, vai fazer. México, etc. E agora estão querendo fazer na Argentina. Então, esse é um momento importante, porque Bom, essa etapa nós já falamos, isso aqui está fora do sistema de pontos. Aliás, sistema de pontos você nem precisa mostrar para nós já temos. Obrigado, nós já temos. Fim de saúde está enfiando processo nas costas do governo, uma pancada de processo. Por quê? Porque todo o plano prevê que após 180 dias após a implementação do plano, o tal do decreto que prevê o modelo de evolução pelo sistema de pontos tem que ser aprovado. Bom, o plano deles foi aprovado em dezembro, 180 já passou faz tempo. O decreto não saiu e agora tem gente na fila para poder evoluir na carreira. Como é que evolui? Processo. Né? Aí nós falamos isso, falaram, ué, mas nós estamos reunidos, então não, mas vocês fizeram uma portaria, mas até hoje vocês não chamaram os membros da portaria do Cinto de Saúde para discutir com vocês. E é isso, não deixar coisas que, esse é o momento de a gente voltar, de a gente sentar, não pagar para ver, de que, ah, vai em uma categoria, de repente, não. Eles estão jogando com a ideia é o seguinte, onde deu, deu, onde não deu, a gente puxa e volta. Não é comigo, é com vocês. Estão jogando para nós a responsabilidade, então a ideia é essa mesmo. Recuperou a capacidade de a gente colar um no outro, uma na outra, né? E essa cola não é uma fila um do lado do outro, não. É um braço dado do lado do outro para a gente fazer igual rodo e tentar, de alguma maneira, tensionar essas forças que querem nos destruir como os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público no estado de Goiás. Eu agradeço mais uma vez aqui a convocação, que mais convocações como essa aconteça para cá, para a rua principalmente, né? E que de fato a gente consiga falar a linguagem dos homens, como diria Paulo, né? Falar a linguagem do povo, porque isso já em algum momento ficou para trás. Essas últimas eleições mostraram muito bem isso. A cada eleição, mais a gente vê que nós estamos perdendo espaço porque nós não estamos conseguindo dialogar. Tá bom? Então, as classes, são várias classes trabalhadoras de uma só. A classe que vive do trabalho está aí configurada em várias classes. Assim como eles também. A fração capitalista em várias frações capitalistas. Né? Veja, umas estão apoiando o fim do 6x1, outras não estão. As mais organizadas não estão. Fiesp, Fieg, Fijan já estão emitindo suas notas de repúdio. Né? Então, assim, acho que a gente precisa se fortalecer mesmo, organizar. Isso aqui é um ponto muito importante, inicial. E, pô, todo mundo fez uma citação, não vou fazer citação no Paulo Freire, não, vai. Obrigado, é boa, né? É boa. Eu lembrei da Pitty, cara, aquela roqueira. A Pitty dizia, tem um álbum dela, que chama-se Diamante, o álbum, que ela diz assim, nós, pronome coletivo que só quem é sabe. Acho que aqui nós sabemos. Né? Então é isso, obrigado. Vou voltar para lá e de olho aqui.
Boa noite a todos e a todas. Eu fico muito feliz em estar participando deste momento. Eu acho que é por aí mesmo, como o professor acabou de dizer. A gente precisa unir forças. E quando a gente vê uma bancada assim, né, de tantas pessoas juntas, todos pela educação, a gente fica muito feliz. E eu acho que é por aí mesmo, porque o desmonte está de todos os lados, né? E eles sabem como ninguém se articular. Eles querem, os políticos, as pessoas que não querem que a educação vá para frente. E nós precisamos ampliar esses espaços de fala, esses espaços de reivindicações. Eu acho que a gente precisa, sim, trabalhar a questão da consciência de classe, a questão política. Quem que está no poder que nos atinge sempre? Nós temos que tirar do poder, né? Essas pessoas que não pensam na educação como um projeto necessário para todos. A educação não é uma despesa, mas para eles, sim, se torna uma despesa. E a gente não pode deixar aqueles que não investem em educação pensar por nós, fazer projetos de lei que nos ataquem, que nos desmereçam enquanto profissional. Quando a professora Virgília falou sobre a questão do esvaziamento do interesse da classe pela docência, isso já acontece há muito tempo. E quando a gente chega também, a gente nem sempre é acolhido pela própria classe, infelizmente.
Porque eu lembro lá atrás, quando eu cheguei na educação, eu fiquei 9 meses, como se diz, eu era bombril, era pau para toda obra. Então, às vezes, a gente também precisa dessa consciência também, de dar a mão para aqueles que têm toda uma dificuldade de adaptação no ambiente, que não é fácil. Né? A gente já vive numa precariedade, a gente sabe que a escola, a gente vive no mínimo. Onde a gente poderia viver bem no ambiente de trabalho, a gente não tem todos os recursos que a gente precisa. E quando a gente está nos espaços de fala, quando você fala em movimento, você é repreendido, como eu fui esses dias atrás, quando eu toquei sobre uma nota de repúdio que eu achava por bem ser feita em algum espaço X, que eu não quero falar aqui. Mas eu achei o cúmulo do absurdo, por quê? Porque parece aquele pensamento do Bertold. Quando levaram os negros, eu não me importei, eu não era negro. Depois levou os operários, também não me importei, eu não era operário. Mas quando chega a nossa vez, aí a gente lembra que eu preciso de ajuda. Eu acho que a gente tem que pensar nisso bem antes. Nos articular e nos espaços que a gente tiver, a gente não aceitar assédio moral, desrespeito com a nossa classe. A gente não pode aceitar o mínimo, a gente merece o máximo. Infelizmente, nós recebemos o piso ao invés de um teto. Mas se a gente se juntar, quem sabe um dia a gente vai receber um teto, que é o que a gente merece, que nós somos, sinceramente, eu acho que salvadores mesmo dessa sociedade. E é por isso que nós somos alvos, porque nós podemos transformar a sociedade. E nós somos perseguidos por isso, porque nós temos a capacidade de abrir caminhos, abrir mentes, e de dar esperança para aqueles que necessitam. Então, assim, eu me coloco à disposição para o que a mesa, vocês todos, eu acho que nós precisamos dar as mãos. E, às vezes, esse pouco que está aqui pode multiplicar com a questão do chamamento dos demais. Porque a gente não pode esperar a gente ser levado. A gente tem que agir agora, no hoje. Obrigada.
Só quero agradecer a presença do professor Marcelo, do EGE. Muito obrigada, professor. E que a gente se encontre mais, tá? Vamos fazer mais eventos e momentos como esse. Muito obrigada. Eu agradeço em meu nome e no nome do Fórum Municipal em Defesa da Educação Pública de Anápolis.
É uma pena o professor tá indo. A pergunta, eu acho que ele ia trabalhar bem ela. Ó, eu sou professor, né, filosofia e sociologia, trabalho em ensino médio. E eu vejo esse discurso da questão da luta de classe muito complicado, porque eu converso com os alunos, isso está tão distante deles. E a gente precisa ter um outro caminho. Eu acho que tem que trabalhar os valores comuns, por exemplo, que é da esquerda e da direita. Por que que a direita é mais fácil de ir para a direita? Porque eles trabalham aqueles valores que todo mundo facilmente vai agarrar. Então, trabalhar esse termo, luta de classe, é um pouco complicado. Nós precisamos ter outras estratégias aí. E aí eu deixo a pergunta, professor. Sou filósofo, né? Como fazer? Essa é a pergunta para a mesa também, para todos aí.
Boa noite, eu sou a Fabiane, faço parte do sindicato também. E uma coisa que me chamou muita atenção foi na fala da professora Camila sobre a neutralidade. Quando você se posiciona neutro, é um posicionamento, né? Então, o grande problema é das pessoas e da nossa classe e da política também é se manter neutro. Então, se eu sou neutro nesse posicionamento, eu não estou demonstrando luta. Para ter luta, eu não posso ser neutro. Eu tenho que manifestar. Eu tenho que lutar pela classe e tenho que colocar à disposição disso. Lutando por direitos, lutando pela classe, indo atrás, se posicionando sem medo, sem neutralidade. Ser neutro nesse momento no Brasil é simplesmente se calar.
Então, se eu tenho uma posição política também, eu não posso ser neutra. Eu tenho que me manifestar a respeito disso que eu estou vivendo. O que, que é minha luta? É educação? Então, não posso ser neutra. Então, me chamou bastante a atenção isso, porque muitas vezes nós estamos até em movimentos políticos ou até em determinados momentos ou lugares X, né, Andréia? Onde as pessoas querem que você seja neutra. Jamais eu serei neutra. Eu estou aqui para luta, para direito e briga. Então, neutralidade não faz parte. Eu gostaria que a classe dos professores, né, alguns, né, colegas, não fosse neutro. Por causa da neutralidade, uma vez eu fiquei sozinha com a Márcia no sindicato. Eu, a Márcia e o Max. Porque no movimento grevista ninguém foi. Eles ficaram com medo. Por causa de decretos, por causa de procurador que queria ser juiz e não é, e a classe não entendeu. Então é necessário também ter esclarecimentos classistas. Nós, sindicato, também precisamos, Márcia, nos posicionar através de política para o professor, ampliar o nosso espaço de sindicato e trazer esse professor para lá. Curso, vamos dar curso então. Vamos trazer posicionamento, discussão, vamos trazer mais essa parte de educação lá para dentro. Trazer os professores para perto. Porque ser neutro hoje é simplesmente se calar e perder direito. É o que está acontecendo na nossa realidade. Então me chamou muita atenção e espero que a gente consiga com esse movimento e com vários outros sair da neutralidade. E colocar, e se colocar mesmo em favor de uma educação pública de qualidade, com direito, com valorização e sem perder o que nós já conquistamos. É isso.
Boa noite a todos e a todas. Eu não poderia deixar de falar, né? Muito importante essa reunião, essa união da educação básica com o ensino superior. Eu sou Juraci Parque, como diz a Eliane. E eu sinto que, eu estou assim, desesperada, porque nós estamos na beira de um abismo. É como se a carreira do magistério estivesse à beira de um abismo. Porque hoje nós estamos lutando para manter o que conquistamos há 30 anos atrás. O que nós conquistamos com o nosso estatuto há 15 anos atrás. Nosso estatuto foi aprovado em 2009. Hoje a nossa briga, nosso sofrimento é para manter o que nós temos de legislação. O desmonte está acontecendo, a precarização está acontecendo e o mais impressionante é que a categoria ainda não se conscientizou da importância de fortalecer a luta. A categoria está passiva. Os professores estão adormecidos. E isso é preocupante. Então, quando a Fabiane fala da formação política, da formação sindical, eu acho que essa mesa aí, nós temos tudo para começarmos um grande movimento de formação política dos professores. Nós estamos... Hoje eu encontrei uma trabalhadora doméstica dizendo que não pode diminuir a carga horária de trabalho, porque vai quebrar o país. E assim está acontecendo com o professor. Está com salário razoável? Então, vamos ficar quietinhos, vamos ficar na moita. Aí no município, nós estamos caminhando para que aconteça o mesmo que está acontecendo na rede estadual. É modelo, esse modelo não é um modelo de Goiás, é um modelo do Brasil, um modelo internacional, ele é muito mais amplo. E nós, professores da rede municipal, se não tivermos uma união com todos os outros professores, nós vamos padecer, infelizmente. É sombrio o futuro da educação neste país, em Goiás e em Anápolis. Nós estamos caminhando também para o abismo, se continuarmos com essa mornidão, essa falta de conscientização da categoria.
É, Boa noite, pessoal. Eu queria validar muito a fala da professora Virgínia, quando ela fala sobre os estagiários. Eu estou aqui, me sinto representando o Baby, né? Eu sou da educação infantil. E apareceu algum tempo dizendo que a educação infantil, às vezes ela pode ser mais importante que o ensino superior, mas a gente não está preparado para essa conversa. Mas não é porque não tem mais importante, ela é tão importante quanto. É tão importante quanto. E vamos falar um pouco de população, vamos falar um pouco dos pais, quando essas pessoas estão com medo de estar dentro de uma unidade escolar, ali, escutando a teoria na faculdade, tentando viver a prática dentro de uma instituição escolar, dentro de uma unidade escolar, elas realmente estão deparando com muitos desafios e ataques. Tem colegas nossas, professoras que estão na gestão, que foram tão atacadas, isso recente, coisa de um mês atrás. E ela foi fazer um boletim de ocorrência, o delegado não aceitou o boletim de ocorrência dela. Ela teve que fazer o boletim online, porque ele disse que não vai adiantar. Porque uma mãe que não sabe onde reclama, acha que a internet agora é uma terra sem lei e está perseguindo essa professora. Mas eu não preciso falar por ela, eu posso falar por mim. A água acaba, a culpa é da diretora. Eu estou diretora de uma unidade escolar. A chuva forte veio, acabou a internet, queimou a bomba da caixa d'água. A culpa é da diretora. E eu não tenho auxiliar, não consigo deixar uma colega ficar com 17 crianças sozinha e só atendo meio período, a culpa também é minha. Então, ataque de... Foram quatro mãezinhas e nessa rádio, nesses blogs que só querem ibope, que fala, mas não ajuda em nada a instituição a resolver o problema. Ajuda essas mães a atacarem as diretoras, porque elas não sabem onde reclamar. Elas precisam ser ensinadas onde reclamar. E os professores precisam de achar esse lugar onde eles possam ser apoiados, verdadeiramente apoiados. Se nós estamos ali, ninguém nos apoia. E essas meninas novinhas que a gente está recebendo na unidade, muitas, você vê um dom ali, mas realmente elas ficam assustadas porque ela vem o sofrimento das professoras doentes, das professoras nervosas, das professoras... Eu tenho outra colega, fez uma manobra com uma criança especial, não foi aquilo tudo, ela está sendo jurada de morte. Ela não pode mais voltar para a sala de aula naquela escola, porque a mãe disse que vai matá-la. Então, precisa mesmo, a população precisa saber onde reclamar, com quem reclamar, em que instância reclamar. Se o problema é da gestão, temos uma ouvidoria numa secretaria, mas quem que nos defende? Não tem, nós não temos defesa. Então, isso realmente não atrai. Não atrai, professoras, professora Virgínia, professor. Não atrai, Eliana. É medo. E falando em medo, quando a minha colega Rosângela fala de neutralidade, nós passamos 8 anos, estamos ainda no final do 8º ano, com medo, perseguido, porque se você abre a boca, a manutenção não vai na sua unidade escolar, eles querem que você fracasse, porque você é oposição, eles querem que você fracasse na sua gestão. A reforma não chega, os benefícios, é um entrave quando você expõe demais. Tem alguém, tem que... Não dá para viver, mas eu me solidarizo com quem não tem coragem. Eu estou aqui. Nas eleições, eu me posicionei. Mas Eu acho que eu fui a mínima, a minoria, né? Mas nós temos que dar apoio para as pessoas têm que se sentirem apoiadas, acolhidas. Espera aí, eu vou fazer isso, vou tomar essa atitude, mas espera ali, minha turma está ali para me ajudar, para me defender. Elas precisam sentir que a gente tem aonde segurar. E é isso.
Pessoal, meu nome é Estela, eu estou na rede há 32 anos. E eu confesso que, às vezes, me dá vontade de desistir da luta mesmo. Porque há 32 anos atrás, a gente corria de um prefeito que apontava uma arma para a gente, que foi o que o Vônio Martins fez. Agora, hoje, eles estão agindo o quê? De acordo com a lei. Eles vão mudando a lei para nos perseguir, para nos prejudicar. Quando eu vejo a gente unir forças, os sindicatos, o pessoal do ensino superior, dá até um ânimo para a gente continuar na luta. Quando eu falei para a Libertina, nós temos uns grupos de professores de WhatsApp, nossa, mas o povo briga, que é uma beleza. E faz e acontece, cadê o povo do grupo? Onde que está o povo do grupo? Aí, quando amanhã você põe as fotos, você comenta alguma coisa, ah, porque não sei o quê, ah, eu tive isso, eu tive aquilo, não sei o quê. Eles não vêm, gente. Ela falou, eles têm medo. Coisa que eu nunca tive. Se teve uma coisa que eu nunca fui, foi neutra. Ó, há muito tempo atrás eu já era desse jeito aqui. Agora, o povo tem um medo danado. Eles não leem, eles não estudam sobre direitos. Eles acham que eles têm só dever. Além de dever, ainda tem que puxar saco. Porque quem não vem, quem não participa, é a turma do puxa-saco. Aí é igual ela falou, não tem eleição, é indicado para o cargo. Aí vai lá para a secretaria. É esse tipo de gente que está administrando a nossa educação, infelizmente. E as colegas, a maioria concorda. Por quê? Não tem consciência de classe, não tem conhecimento da legislação, não lê, não está interessado, só fica lá no WhatsApp brigando, mas não participa de nada. Infelizmente, nós temos a categoria agora do WhatsApp.
Boa noite. Gente, eu cumprimento a mesa. Eu sou a professora Vânia. Trabalhei alguns anos na UEG com Virgínia, com Eliane. E eu não estou vinculada a nenhum lugar nesse momento. Tenho estou como voluntária no cursinho do IFG e devo trabalhar agora no Mulheres Mil. Mas eu sou uma história assim, longa, acho que não é para isso que eu estou aqui, contar a minha vida, né? Eu quero só fazer uma proposta, porque já participei muito, inclusive com a Libertina, né? Há 30 anos atrás, quando ela estava começando com o Oswaldo, no sindicato, e estava aposentando, eu estava entrando, né, para a educação. Mas, enfim, a proposta, porque a gente precisa fazer logo uma proposta, porque como hoje todo mundo tem pressa com internet e tal, não dá para fazer dois encontros desse debatendo. Acho que a gente precisa, no próximo, nos dividirmos em GTs para a gente escrever o que nós vamos fazer. Né? Eu sou da letras, gosto muito de escrever, então acho que nós temos que partir para a escrita, porque os nossos colegas vão valorizar muito quando a gente chegar com algo escrito e dizer, ó, nós queremos isso, vamos dar curso de formação política. Estive nas ruas fazendo a campanha do Gomid, vi que não dava para conversar com certas pessoas que acreditam que tem um clone na presidência do Brasil. O Lula morreu dia 3 de dezembro de 2023. E aí, como é que você vai pedir voto, né, para alguém assim, que está nessa confusão, que parece que tem uma histeria coletiva, né, de gente até que fez graduação, mas a parte científica não deu certo com a Dolly, não deu certo com o GAP, que a mulher encomendou lá na Inglaterra, né, para fazer clone, mas deu certo com o Lula. Tem 3 clones do Lula aí governando, para um substituir o outro. Então, depois, não tem jeito de pedir voto. Então, assim, tem que dar formação política, tem que ir para as bases. A gente conversou sobre isso, né? Eu fui lá do PT Jovem na década de 90, participei do Fora Collor, achando que estava tirando Collor, depois que eu fui descobrir que não era nada disso. Então, gente, a gente que tem um pouquinho de experiência, mesmo assim eu não tenho experiência ainda para dar curso de formação política, mas a gente tem o professor Marcelo Moreira, a gente tem o professor Juscelino Colonial, nós temos Marta Brandão no nosso grupo Escola da Praça, que eu participo, nós temos alguns professores que entendem muito de educação e de leis, caso Eliane, né? Entende bastante, tem mestrado na área de estudando, acho que LDB, né, Eliane? A gente precisa dar uma formação política, e formação política hoje é diferente de formação de base dos anos 70 e 80. A gente sabe que formação hoje tem inteligência artificial, tem tanta coisa para a gente usar, tem que colocar a questão da sustentabilidade, ensinar por que o agronegócio não é pop, sem brigar, sem ofender, ou então, né, aquela brincadeira do pobre de direita, né, que a pessoa tem, eu postei hoje, né, que a pessoa tem lá um carro financiado, tem, ele às vezes tem um emprego fixo ali, que ele ganha 10 mil ou ganha 5 mil, ele acha que ele é alguém que vai ser taxado pela lei da taxação das grandes fortunas, né. Meu primo, não tem nem 1 milhão, falou para mim, ó, eu entro na taxação das grandes fortunas. Eu falei, opa, né, você está enganado. Porque trabalha no agronegócio, acha que é rico, ganha 30 mil por mês. É o melhor, é o mais bem pago da nossa família, então ele acha que é rico, porque ele trabalha com os ricos, né. Então, isso não é só na educação, isso está generalizado, a gente sabe que é mundial, né, o Marcelo estava aqui falando, participou na Argentina de um encontro. E a gente tem realmente... Eu não sei se essa frase, de quem que é essa frase, se é do Lula ou se isso aí não está mais com o autor, né? Complexo de vira-lata, não sei o quê, eu acho isso tão terrível, né? Mas, de certa forma, a gente acaba tendo, né? Nós precisamos, então, resgatar a nossa autoestima. E não é fácil, mas é ajudar a resgatar a autoestima do outro. Apesar que eu faço terapia há muitos anos e sei que eu não sou responsável pela autoestima do outro. Pela minha e olha lá que nem sempre está certo, né? Mas se a gente fizer um bom trabalho de base com grupos, pequenos grupos, eu lembro que no tempo que a Libertina conversava comigo sobre sindicato, o Oswaldo, o esposo dela, né, na época que estava vivo, a gente fazia muito essas reuniões de GTs e dava muito certo. A gente rodava o estado para fazer isso. E dava muito certo, não. Claro que sempre vai ter o xingamento, como muita gente apresentou, isso não é novo. Só que piorou um pouco, né? Porque as pessoas que eu falei, acredito até que tem clone governando o Brasil, então a coisa piorou. Mas a gente pode resgatar um pouco, né, de consciência, porque tem gente em dúvida. Vamos tirar esse povo que está na dúvida, esse tanto de gente aí que votou nulo, para mudar. E não é só com o professor. É com todos os grupos. Eu acho que a pergunta que você fez para o Marcelo foi mais ou menos nesse caminho, né? Como que é seu nome? O Marcos, ele quis o quê? Que a gente já vá para as propostas. Por quê? Hoje é o WhatsApp, né, gente? É tudo muito rápido. Então, se a gente fizer duas reuniões dessas, já vão falar quem está enrolando. Tá certo? Isso é o povo de lá que eu estou falando. Porque vai ter muita gente querendo atrapalhar. Bom, então a proposta é essa. Vamos nos reunir no próximo encontro. Vamos fazer os GTs. Tá, obrigado.
Mais alguém? Não, vamos avançar então. Acho que a Vânia fez uma provocação de algo que eu tinha anotado ali, que eu ia tentar avançar nisso, né? E a Estela disse que a gente enfrentava os revólveres e que hoje eles modificam as leis. Tem um texto do Sófocles, adaptado pelo Milor Fernandes, que diz que o poder mudou de traje, a guerra de veículo e de método. Então é isso. Vamos começar a encaminhar? Eu queria fazer uma primeira sugestão de encaminhamento e aí vocês avaliam. Eu queria sugerir que a gente fizesse um seminário em parceria sindicatos, UEG e IFG, porque eu acho que lá a gente consegue fazer, e a gente convida as redes, porque nós não vamos ter apoio das redes do ponto de vista institucional, mas a gente convida o professorado e aí a gente faz UEG, IF, sindicatos, e aí não sei qual é o formato. Né? Aqui nós temos a casa, lanche, pasta, e se eles usam para outras coisas, nós vamos usar também. Então, pode ser aqui, pode ser na universidade. Então, uma primeira sugestão é que a gente starte um seminário para a gente avançar, então, nessa coisa da formação política. E acho que uma coisa que surgiu aqui também é essa discussão do mundo do trabalho, de como é que nós vamos avançar nisso, nessa discussão, onde todo mundo quer ser o dono do próprio negócio e ninguém mais quer estar aqui, não nos reconhece enquanto classe trabalhadora também, acha que todo mundo que quer efetivo em algum lugar é privilegiado. Então, a primeira sugestão, e a gente avança daqui.
Então, eu só quero complementar, né, fazer um apanhado aqui de todas as falas e também ajudar a formalização, a construção dessa proposta de ação. Primeira coisa, dizer para vocês sobre o Fórum Municipal em Defesa da Educação Pública de Goiás, que é um fórum que nós criamos, né, de Anápolis, desculpa. Fórum Municipal em Defesa da Educação Pública de Anápolis, que é um fórum que a gente construiu, está construindo em parceria com a UEG, com o IFG, com os sindicatos. Então, essa iniciativa aqui vem a partir do fórum, por isso que a gente está fazendo essa articulação, que a gente conseguiu essa mesa aqui, junto com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do município de Anápolis, o Sindicato dos Trabalhadores do Estado de Goiás, e também com o representante da Associação dos Trabalhadores da Universidade Estadual de Goiás, e também aqui, eu também sou do Sindicato dos Trabalhadores da Rede Federal, a Sintef, né? GO, que representa ali o IFG e toda a rede federal aqui de Goiás. Então, todos os sindicatos se mobilizando na construção dessas propostas. E sim, pessoal, precisamos de conscientização, precisamos de formação política e, infelizmente, nós estamos falhando nisso, inclusive, enquanto professores, quanto à classe. Porque essa Câmara que tem hoje aqui em Anápolis, essa Câmara que tem hoje em Goiás, essa Câmara do Senado, dos deputados federais, alguém votou nesse povo. E não foram só pessoas que não eram professores. Foram professoras e professores que também contribuíram com essa bancada que hoje legisla contra os trabalhadores da educação, contra a educação pública. Então, a gente tem que realmente conversar sobre isso, sobre esse posicionamento político que nós não estamos tendo. E precisamos realmente sair da neutralidade, porque com a neutralidade a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu concordo com essa proposta de formação. Podemos organizar, através do Fórum dos Sindicatos, né, esse momento. O IFG, eu acredito que tem, a gente pode ocupar os espaços do IFG. Depois a gente vai alternando para não ficar institucionalizado, que é um movimento, né, de todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras da educação. A gente faz um encontro no IFG, faz um encontro na UEG, faz talvez de novo aqui se tiver possibilidade. E aí a gente vai articulando. E é preciso também que vocês conversem com os colegas de vocês para participar, para a gente sair do virtual, do grupo de WhatsApp, inclusive, Estela. Eu estava falando aqui com a Libertina que você foi a propulsora desse movimento. Porque a Estela, ela está lá no grupo de WhatsApp do fórum e ela foi lá e colocou assim, esse grupo aqui vai ser só para isso? Para a gente ficar fofocando e compartilhando coisas? Ninguém vai fazer nada, não? E aí eu me senti, né, assim, eu fiquei com vergonha. E aí eu falei, opa, vamos fazer. E aí a gente começou a articular, né? Então, muito obrigada, Estela, por esse impulso, por essa alfinetada. Então, é isso, gente. Vamos construir essa proposta. Agradeço a presença de todos. E aí, a gente vai conversando, né?
É só uma sugestão. Eu acho que concordo com o que o Marcos colocou, de fazer o seminário, acho super importante. E concordo com o que a Camila está propondo. Eu ainda acho que nós temos que aprender a dar nome aos bois. É preciso a gente criar, e aí eu penso que se a gente reunir, nós damos conta de fazer isso, de monitorar quais são os vereadores, quais são os deputados estaduais, quais são os deputados federais, quais são os senadores que estão votando contra os nossos direitos. É um trabalho hercúleo para uma pessoa fazer. Mas se nós nos organizarmos, cada um fica responsável por um vereador, num deputado estadual, a gente cria o observatório dos congressistas brasileiros em relação às atitudes dele com relação à educação. A gente cria, é uma pesquisona grande. E aí, sindicato, o Sintema, o Sintego, a do EG e o Sintef passam a publicar isso em suas páginas para que isso corra para todo mundo. Para a gente poder dizer, olha, você está vendo aquele deputado lá? Ele votou contra o seu direito. Ele está caçando o seu direito. Nós precisamos aprender a dar nome aos bois. As pessoas se escondem no anonimato e nas redes sociais, e isso fica muito fácil. Então, minha sugestão é de criar esse observatório e daí a gente organiza quem é que pode participar, quem é que pode ajudar. É isso.
Mais alguma sugestão, alguma questão de ordem? Não? Então, a gente segue, caminha para o encerramento. E aí o fórum, então, avança lá pelo grupo sobre o seminário e a gente starta o convite. Da minha parte, estou sempre à disposição, né? Não sei se vocês têm acompanhado, queria fazer um minuto de prestação de contas, né? Na luta da UEG, eu fui o único vereador que abri aqui, que acompanhei enquanto audiência pública. Agora me manifestei, vou ser processado, o João Coelho já me avisou pelo meu vídeo da Fátima Gavioli, que teve 16 mil visualizações. É, e fizemos a ocupação aqui, né, Estela, para não aumentar o nosso repasse previdenciário para 22%. Seguramos o aumento do endividamento, votei contra 38%. Hoje o projeto está aqui para aumentar para 50%. Ontem travamos o projeto na comissão, hoje eles querem fazer semana que vem sessão mista para obrigar a gente a votar no mesmo dia. Para a capacidade de endividamento da prefeitura para os próximos 2 meses, novembro e dezembro, chegar a 50%. Para entregar o negócio no buraco total, né? Nós barramos na comissão e eles acharam um caminho de atravessar. Então, o mandato é nosso, de quem votou e de quem não votou, tá? Sinta-se sempre à vontade para demandar. Nem sempre dá para fazer tudo, mas a gente perde junto, igual o Darcy Ribeiro dizia. Tem um lanchinho lá fora, a audiência pública não costuma ter, mas bati o pé e falei que tinha que ter, tá? Um abraço, estou sempre aqui à disposição.